Esse é um podcast independente que faz parte da Ludosfera, a rede de conteúdo sobre futebol do site Ludopédio. Siga os nossos canais digitais e apoie nosso financiamento coletivo. ludopediofc.com.br.
O carro está bem preparado para amanhã.
Que merda,
hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao episódio final da nossa quarta temporada, onde a gente trata um pouco do nosso futebol outsider, né? As coisas que aconteceram e não são tão contadas assim no mundo do futebol. Hoje a gente tem a honra de receber aqui a Aira Bonfim e também temos uma convidada especial que vai participar da entrevista aqui, nossa querida Bruna Barenco, a famosa no Instagram como historiadora do futebol. Ela vai participar aqui dessa entrevista com a gente. E a gente tem muitos temas importantíssimos para tratar. E eu já passo para a Bruna, se ela quiser se apresentar aqui. E depois para o Marcelo, para ele dar o bom dia dele. O boa tarde também, o boa noite para quem estiver ouvindo em vários horários. Bruna, fique à vontade. A casa do PEC é sua também.
É, bom, acho que o essencial já foi falado, né? Meu nome é Bruna, eu sou graduanda em História pela UF e tenho um projeto de falar de história do futebol no Instagram, que é o arroba historiadora do futebol, e também pesquiso futebol, pesquiso a seleção de 82, e é um prazer estar aqui com vocês para fazer essa entrevista, para ajudar um pouquinho aqui.
Marcelo, quer trazer o seu bom dia, boa tarde, boa noite e já começar apresentando a nossa ilustríssima convidada de hoje para a nossa entrevista. Marcelo, fique à vontade, o espaço é teu.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é um dia muito especial aí, a gente está terminando a nossa quarta temporada. E antes de mais nada, dar as boas-vindas à Bruna por topar vir aqui com a gente hoje. Infelizmente o Gabriel, ele não pôde... está presente por questões de trabalho, então por isso que nós convidamos a Bruna para brincar aqui. O Petit não vai me permitir mentir, né? A Aira foi um dos primeiros nomes que a gente pensou para vir para o PEC, lá no começo no longínquo ano de 2020. Tanta coisa passou, né, cara? Ao mesmo tempo parece que não acaba nunca essa desgraça, mas Aira, seja bem-vinda. Muito obrigado por ter topado estar aqui também e fique à vontade, a casa é a sua.
Obrigada, gente, pelas considerações, obrigada pelo convite. É sempre uma honra a gente ter oportunidades de compartilhar, né, nossas pesquisas, nossas ideias, nossas dúvidas, principalmente, porque pesquisa não é um lugar seguro, né? Então eu fico muito feliz de dividir não só com vocês, mas com os outros pesquisadores que passaram aí contribuindo com as histórias esportivas do nosso Brasilzão.
Perfeito. Bom, a Aira, né, ela é uma especialista em futebol feminino, né? Nós entendemos aqui que a gente passou na quarta temporada por uma série de situações, liga suburbana, o que é cultura suburbana... ainda tem algumas surpresas para vir, mas, enfim, viemos falar sobre futebol feminino. E, Aira, aqui nós temos uma primeira pergunta que é básica, né? Quem é Aira e por que dá futebol feminino no subúrbio do Rio de Janeiro?
A Aira é uma campineira, né, do interior de São Paulo. A Aira está há muito tempo morando em São Paulo. E fiquei também 7 anos da minha vida como pesquisadora do Museu do Futebol. Então, o museu fica ali dentro do estádio do Pacaembu. E é nesse espaço, então, que eu começo a organizar esse interesse por pesquisar esse fenômeno que invade nossas vidas, mesmo sem a gente pedir. E é ali que a gente, então, vai começar a refletir tanto sobre essa ideia de memória esportiva, que acho que está envolvida aí muito nas pesquisas dos historiadores, principalmente, mas também pensar o que é não dito sobre essas narrativas, né? Então, o museu é um museu de 2008, ele tem uma curadoria, toda curadoria é uma escolha, e toda escolha significa que tem coisas que não foram incluídas, né, nessa exposição. Então, esses não futeboys, essas ausências de futeboys, passou a ser um tema que a gente se debruçou desde 2011. Né? Então, por mais que hoje eu seja reconhecida, né, pelo futebol de mulheres nas minhas pesquisas, né, porque ela vai atravessar então uma pesquisa que é institucional e vai entrar na academia, a gente, como grupo lá, que era o centro de referência do futebol brasileiro, essa equipe vai olhar para outras narrativas não contempladas dentro da exposição. Então, a gente vai pensar o futebol amador, a gente vai olhar para outros atores do futebol que não são jogadores, que não são dirigentes, a gente vai olhar para outras instâncias que estão preservando a memória do futebol, e também um esforço de sair de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Então, essa ideia de futeboys, né, que o próprio Arley Damo traz, a ideia de pensar que existe pirâmides de poder, né, na hora de se preservar, inclusive essa memória, elas passam a afetar a minha vida. E a história do futebol feminino vai entrar em 2015, mais precisamente, depois de todo esse boom que o Brasil viveu pós-Copa do Mundo aqui, e como, de alguma forma, mesmo eu sendo mulher, eu naturalizei essas ausências, né, não ter nada contemplado dentro do museu sobre mulheres, sobre as brasileiras, não saber nada. Então era como se eu também contribuísse, né, com esse lugar periférico da memória das brasileiras. Mas fiz o meu esforço, então valeu a pena, né? Comecei a encontrar muitas fontes já nessa época, durante uma exposição chamada Visibilidade para o Futebol Feminino, e nunca mais parei. E aí eu tive a audácia de tentar também contribuir com as histórias suburbanas no Rio, assim como as histórias circenses, e no final das contas eu me sinto repleta de histórias de mulheres.
Antes de começar a gravar, eu estava conversando com a Bruna, né, e com o Lucas, e uma das coisas mais legais é que, embora a sua pesquisa ela seja sobre futebol feminino, você diz que é sobre história do futebol. Aí gostaria de saber os motivos pelo qual você rejeita esse adjetivo, né, feminino.
Sim. Eu acho que é uma pesquisa que ela está muito baseada nesse aspecto da proibição do futebol das brasileiras, né, que tem esse marco em 41, com o decreto-lei de Getúlio Vargas, né. Mas a despeito dessa falta de oficialidade que se tem, né, na trajetória, no desenvolvimento do futebol das brasileiras, se a gente olha a historiografia do futebol em geral, a gente não separa, né, outros grupos que também foram recorrentemente excluídos, né, dessa experiência. Então, o próprio Rio de Janeiro, ele tem ali várias categorias, vários grupos sociais que tiveram impedimentos, né, tiveram de alguma forma, foram alijados, né, da experiência do futebol. A gente pode pensar nos homens negros, né, a gente pode pensar os trabalhadores braçais, até diferentes grupos, né, na composição do Rio. E a gente não faz essa definição, né, a gente não vai contar a história do futebol dos negros, né, por mais que existam, enfim, centenas de pesquisas que vão olhar para esse racismo, né, que vão olhar para essas segregações, essas xenofobias, etc. Então, eu acho que a gente não conta uma história só porque ela deu certo. A gente conta as histórias porque elas aconteceram, né? Então, as histórias das brasileiras não são desmerecidas dessa história nacional, né? Elas vão participar, elas vão viver, inclusive, né, essa esquisitice, né, que é participar de uma identidade do qual elas não podem fazer parte, não podem construir, não podem almejar, sonhar, serem jogadoras por tanto tempo, ou mesmo, né, ter todo esse apagamento, né, de uma experiência que, mesmo proibida, as brasileiras nunca deixaram de viver o futebol, de jogar o futebol. Então, hoje, eu brigo para, enfim, a gente pensar esse lugar, né? Esse lugar existe, a gente já tem aí comprovadamente mais de 100 anos, né, de mulheres jogando, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo. E é um exercício, né, da gente sair dessas instâncias de poder que, por vezes, também condicionam a história e os historiadores.
Não, eu queria justamente, já que ela citou, né, do Centro de Memória do Museu do Futebol, eu queria justamente saber da Aira, porque, assim, a gente, se eu não me engano, é a primeira pessoa que, de fato, A gente trouxe a Lu Castro, né, que trabalha com curadoria de exposição, mas ela não trabalhou propriamente na parte de pesquisa de um museu, né? Eu queria saber da Aira como que se desenvolve esse trabalho dentro de pesquisa em um museu e tratando do futebol, né? É muito diferente de um ambiente universitário, assim?
Ah, sim, né, Petit? Porque, enfim, você vai ter a museologia como um grande respaldo, né, de pensar o que e como salvaguardar essa memória, né? Você também tem limites, né, de pensar, a todo momento você está refletindo como guardar, mas por que guardar e o que guardar. E, cara, para pensar o futebol, a gente tem, então, assim, um desafio tremendo e praticamente infinito de pensar como que você organiza essa memória dentro de uma instituição que tem limites, né? Tem limites físicos, financeiros, geográficos, etc. Então, acho que o próprio pontapé do Museu do Futebol, né, como um espaço digital, por exemplo, ele foi uma ferramenta que, ao longo desses últimos anos, foi algo benéfico. Benéfico para você desregionalizar. Então, a missão do Museu do Futebol não é cuidar da memória esportiva de São Paulo, mas do Brasil. Então, fica aí o desafio. E aí, pensar que então a gente também trabalha em rede, né? Então, não é um centro acadêmico, né, de pesquisa, mas ele está, de alguma forma, abraçado com todos os seus parceiros de todos os lugares que quiserem estar ali dentro, né? Então, a gente pode pensar desde a imprensa esportiva e incluir, inclusive, a academia, mas não só. Os colecionadores são grandes parceiros sobre isso. Então, o museu nunca vai fazer o trabalho que o pesquisador acadêmico faz. O museu nunca vai fazer o trabalho que um colecionador faz, ou guardar, sei lá, todos os álbuns de figurinhas sobre futebol existentes desde o início do século. Mas ele vai proporcionar um ambiente de alguma forma, preservação e, principalmente, de comunicação dessa memória. Então, não adianta eu guardar lá dentro, trancar com 7 chaves, se as pessoas não tiverem acesso. Então, ao longo desses anos, né, desde que a gente inaugura o centro, a gente vai, sim, fazer parcerias para produzir história oral. A gente vai, então, pensar quais são os grupos que enfim, precisam, né, ter essas memórias urgentemente gravadas, e aí vai percorrer desde jogadoras, jogadores, a gente vai percorrer esse futebol amador. Em outras instâncias, a gente vai pensar, então, a digitalização de documentos, mas não só de documentos, de objetos, né, de itens, de fotografias, principalmente, né, tem uma dificuldade imensa da gente retratar esse futebol que não é hegemônico, né. Então, quando eu estava em 2015, a gente queria, por exemplo, uma foto pousada de todas as seleções femininas em Olimpíadas, que é algo que, sei lá, se entrar na Get Image é algo simples, ou deveria ser simples, e não foi, né? Pensando que as Olimpíadas femininas são muito recentes, né, da década de 90 para cá. Então, esses buracos, de alguma forma, né, são frentes que o centro atuou muito. Também tem uma biblioteca temática de futebol lá dentro, que é gratuita, que independe de ingresso. Então, são espaços de encontro, de reunião, de programação cultural, que vão sempre visar uma amplificação desses debates, das pesquisas, né, do que envolve um museu, que tem como missão cuidar dessa memória de um esporte que, enfim, tem tanta relevância nacional.
E, Aira, só para completar minha pergunta antes do Marcelo entrar de novo no assunto, né? Eu queria saber, porque você disse muita dificuldade, né, de encontrar esses documentos, essas fotos, né, das equipes femininas nas Olimpíadas, o que por si só já é muito bizarro, né? A gente deveria achar facilmente. O COI deveria se ocupar disso também, né? O COI, o Comitê Olímpico Brasileiro, COB, desculpa. Devia se ocupar disso também, eu acho que é um papel importantíssimo, mas em relação, assim, às instituições oficiais, para elas têm um bom acervo e elas têm um bom diálogo com o museu também nessa questão do futebol feminino, aí eu entro COB, CBF, elas têm um bom acervo, ou elas não tratam tão bem esse acervo, e por isso é tão difícil encontrar material.
Olha, para ser muito honesto, a relação entre as instituições de futebol e seu compromisso com a memória são bem relativos, né? E aí também acho que eu colocaria os clubes nesse pacote. Obviamente, quando a gente pensa essas relações de clubes, né, muitos deles até têm um museu, ou tem um memorialista, ou tem muitas pessoas que são entusiastas, né, da preservação histórica dos seus clubes. Mas isso não os transforma necessariamente em historiadores, né? Tem alguns aspectos teóricos até, né, que por vezes são problemáticos, né? Então, eu já vi muita coisa, né, de apagamento de memória, de você só querer contar, né, a parte boa, né, e aí você esconde documentação, ou enfim, tem um desapego sobre outras instâncias que envolvem, né, a organização esportiva do clube ou da própria instituição. Então, esse é um problema, por exemplo, que a gente vai encontrar com o futebol feminino, né, porque muitos desses clubes, em diferentes épocas, tiveram, por vezes, uma representação, mas o tratamento sobre essa memória vai ser pormenorizado, né, vamos dizer assim. Então, o próprio Vasco da Gama, né, ele vai começar a dar atenção aí para um histórico de presença feminina já na década de 20, né, que o clube tinha, agora. Então, assim, depois de quase 80 anos, tem um prejuízo sobre esses registros. Ou mesmo não foram registrados, né? Isso acontece até hoje, se a gente olhar as equipes femininas que estão vestindo aí as camisas dos clubes mais conhecidos, né? Então, vários desses jogos não estão sendo transmitidos, gravados, os registros são comprometidos ou não são públicos. E, de alguma forma, aí se a gente entrar em instâncias de COB, CBF, também tem uma relação de propriedade com essa memória. Então é difícil você ter acesso, é difícil você ter versões em alta resolução para trabalhar, fazer um documentário, colocar dentro de uma dissertação, etc. E um apego, inclusive, né, sobre esses materiais, né, que de alguma forma dificultam sempre o acesso da comunidade a essa memória, essas histórias. Então, são sempre casos muito particulares. Tem clubes que têm, enfim, uma relação muito tranquila, né, de pensar, às vezes, intercâmbio, de facilitar, fazer parceria, né, recuperar, porque é muito custoso trabalhar, por exemplo, com material físico, né, você pensar que a maioria desses clubes tem troféus, tem fotografias, tem documentação. Então, por muitas vezes, eu fiz vários relacionamentos. Eu sei de cor e salteado, sei lá, os melhores lugares em São Paulo, onde você encontra uma memória que não é só do futebol, né? É a memória das pessoas, dos bairros, é a memória da cidade, bem preservada, enquanto que tem outros clubes que a gente reconhece como clubes ricos, etc., que não estão nem aí com essa preservação, né? Então, enfim, é bem complexo, assim, esse espaço museológico de preservação do futebol nacional. Uma pena, inclusive.
Eu acho que, como a gente está falando de fontes aqui, né, queria trazer a questão de qual o papel da imprensa no futebol feminino, na pesquisa do futebol feminino. Porque pelo seu trabalho, assim, que eu cheguei a dar uma lida, tem bastante essa questão dos jornais, das notícias, e eu senti um pouco que as notícias foram mudando bastante do início, de quando elas começaram a aparecer nos jornais, para quando foi chegando perto, assim, da proibição. Parece que o tom foi variando um pouquinho.
Sim, sim. Bom, como então eu acabei de comentar, né, tem vários desses clubes mais conhecidos até os dias de hoje, né, vamos citar aí Flamengo, Vasco, então eu não vou partir de nenhuma documentação institucional, né, porque também, nesse momento, né, foi um produto de um mestrado, não cabia caminhar pelas incertezas, mas caminhar pelo certo. E o certo era, né, o que eu imaginava que memorialistas, historiadores antes de mim tinham passado pelas mesmas fontes, eu entendia que eles, então, nunca tinham encontrado material sobre mulheres jogando, né. O que, em 2015, não me apresenta como uma verdade, pelo contrário, né? Para minha surpresa, quanto mais eu começo a remexer, quanto mais eu começo a qualificar as palavras nas buscas, né? Uma vez que eu vou usar a hemeroteca, né, essa base digital como a fonte das minhas pesquisas iniciais, eu só vou acumulando quantitativamente um montante de fontes falando sobre mulheres, né? Então, eu vejo, né, de novo, né, a importância dessa imprensa que, a despeito de toda a oficialidade desse futebol, né, ou seja, mulheres não constituíram ligas, não organizaram campeonatos nas primeiras décadas do século XX, quando esse futebol aparece... E é óbvio que ele vai aparecer, porque ele está ali entre as festividades esportivas, desde os clubes mais conhecidos e tradicionais da elite, como também depois vai percorrer, né, como uma oferta suburbana, isso dá notícia, isso é uma novidade, isso é diferente, né? Então, graças a esses registros, eu consigo constituir, né, essa pesquisa que vai ali dos idos de 1915, em Vila Isabel, principalmente, até chegar em 40, 41, que é esse período, né, do decreto vir à tona. Essa imprensa, então, em nenhum momento, né, como a maioria dos historiadores costuma fazer, né, eu nem consigo fazer um recorte, né, vou trabalhar com a imprensa X, vou trabalhar com a imprensa Y, né, então, apesar de eu ter muitas fontes de jornais ou de cadernos ilustrados dessa época, eles são extremamente variados, né? E assim como é muito variadas as personagens que vão participar desses esportes, né? Então, a gente caminha pela dissertação, né, ao longo dos três capítulos, e a gente está falando de futebol de mulheres o tempo inteiro, mas a gente está falando de ambientes diferentes ao longo desses três capítulos, né? Então, não é à toa que tem essa divisão. Dos encontros, das festas esportivas promovidas pelos principais clubes do Rio de Janeiro e até um pouco em São Paulo. A gente tem um ambiente circense, que é aparentemente algo extremamente distante da nossa, como a gente identifica hoje, né, o ambiente da cultura e do esporte, mas não é, né, nessa época. E depois, no terceiro capítulo, onde a gente vai olhar então para a cena urbana feminina, aí, de alguma maneira, a gente tem já uma reorganização dessas fontes, né? Ou seja, vai ter uma imprensa, né, que vai estimular muito essa novidade, e isso tem, inclusive, a ver com esse desejo de vender notícia, desejo de ter ofertas de interesse público para esse público suburbano especificamente. E aí o Jornal dos Esportes talvez seja o que chama mais a nossa atenção, né? O Jornal do Mário Filho está ali, de alguma forma, alimentando não só as notícias, mas também os próprios festivais, onde vão aparecer preliminares e, enfim, né, onde publicamente essas jogadoras do subúrbio vão jogar. Na sequência disso, obviamente, né, tem um crescimento dessas notícias, muito ali ainda vinculado a notícias dentro do Rio de Janeiro, para então chegar no momento ali divisor de águas, que é a exibição desses jogos femininos cariocas e suburbanos em São Paulo. E aí é que o bagulho fica louco, né? Porque, enfim, a gente sabe, quem pesquisa, dessas rixas entre as duas cidades, entre essas duas polos, né, de produção de jogadores, produção de enfim, quem representa o quê no Brasil. E, de alguma forma, aí você tem uma adesão da imprensa paulista, que majoritariamente vai criticar, mas não todas, mas você também tem um estímulo de uma campanha que está muito atrelada à própria CBD, ao próprio Ministério, né, que vai deixar muito claro, né, que ele precisa fazer alguma coisa para impedir esse crescimento. Então, na sequência ali, né, no final de 1940, início de 41, são notícias que não são notícias, é uma grande campanha de desqualificação pública dessas jogadoras, que nada tem a ver com esses discursos higienistas ou da educação física, né, que é o que é colocado de forma oficial nesses decretos ou nos estudos da época, mas é uma desqualificação quase de fake news, como a gente consegue entender nos dias de hoje, né? Então, a imagem dessas jogadoras sendo estampadas nos jornais, a insinuação de que essas jogadoras são prostitutas, a dona Carlota, que na verdade é uma grande dirigente com muita entrada entre os outros dirigentes homens suburbanos, né, ser colocada como aliciadora de menores, e que essas mulheres são pobres, que essas mulheres são pretas, e elas estão recebendo convites para representar o futebol fora do país, né? Então, de alguma forma, a imprensa é super importante para me ajudar a contar essa história, ao mesmo tempo ela é um ator dessa história.
Perfeito, Aira. E aí a gente tá vendo aqui, né, que o futebol no subúrbio, como a gente viu no episódio do Glauco, no episódio com o Ney, ou até mesmo com o Kleber também em outros subúrbios, né, em outros espaços, a gente vê que o futebol ele cresce aonde tiver espaço, onde não tiver espaço, né? E aí a minha pergunta era, como elas se organizavam na fala anterior, aí destacou alguns nomes e tal, e queria saber quem são essas mulheres, o que elas faziam para além de jogar futebol, né? É mais ou menos por aí a minha pergunta.
Essa é uma missão, Marcelo, que eu tô sempre com desejos, assim, né, de buscar, de qualificar, né, e aí vamos lembrar, né, que a hora que você fala de jogador de futebol, por vezes, né, eu fico muito feliz quando eu começo a encontrar, por exemplo, a escalação, né, desses times suburbanos femininos, que, poxa, que legal, né, eu tenho a escalação, mas a escalação é o primeiro nome, é um apelido, é uma desgraça. Então vai demorar bastante tempo, assim, para eu conseguir encontrar nomes mais confiáveis, e mesmo encontrando, não quer dizer que a minha vida vai estar facilitada com essa identidade, né, um nome e um sobrenome também um caminho certo para os historiadores. Mas ao longo da pesquisa, sim, eu consigo identificar, por exemplo, tem muita menor de idade, tem muita adolescente nesse envolvimento, e acho que isso é um dado muito curioso, né, da gente conseguir até percorrer essas histórias a partir das crianças e a partir das adolescentes, que, de alguma forma, é um grupo social que leva esse enfrentamento para o corpo. Né, são elas que vão brincar esse futebol, desde esses encontros esportivos que estão acontecendo em Laranjeiras, no Botafogo, no América, mas também são elas, né, que estão, essas meninas suburbanas que estão dentro de espaços muito longe dessa elite esportiva que está de olho no que está acontecendo e quer controlar tudo, né, é isso que se diz respeito à década de 30, né, essa organização de quem manda em o quê. Então, pensar que o subúrbio não tem grandes ofertas de lazer relacionadas a experiências atléticas, né? E o futebol tá aí, tá acontecendo, todo mundo só fala disso, não tem por que não jogar. Então, acho que essa é uma característica importante de pensar. Na pesquisa, algo que eu fiz questão de trazer é cada imagem que eu encontrava, eu soltava fogos, né? Enfim, era uma felicidade tremenda, porque então nessa ausência de qualidade de descrição sobre essas jogadoras, as imagens ajudam pra caramba a gente ter outras ideias sobre essas mulheres, né? Então ao longo da dissertação tem muita imagem, e quando eu publicar o livro vai ter mais ainda. E ali a gente então identifica que tem mulheres pretas, que tem mulheres gordas, que esse uniforme também vai, de alguma forma, se qualificar, né? Então, o que, que é isso, né? Enquanto as meninas que são associadas do Flamengo, do América, estão jogando ali com a saia meio desorganizada, com uma sapatilha, no subúrbio você percebe, assim, que essa roupa está adequada para o jogo, né? Então, já é o short, já é o meia, né? Uma chuteira, etc. Ou seja, tem já um compromisso com esse jogo exibido, né, que por vezes é preliminar, às vezes tem, de novo, né, a presença de atrizes, de mulheres que estão envolvidas com uma cena artística, né, isso é muito legal. Então, a gente tem a Margarida Pereira, que vai fundar, é uma das fundadoras do Turunas de Monte Alegre, que vai ser um grupo de carnaval, que vai ser vencedor pra caramba nessa época. A gente tem mulheres que têm um vínculo com o Vasco ou com a comunidade portuguesa desses bairros que estão ali meio que no entorno de São Januário, ou que estão envolvidos ali no Engenho de Dentro, que é um clube suburbano muito importante para o Vasco, né? Até no subsídio ali de jogadores, mas então vários dos seus associados também são associados do Vasco, são torcedores do Vasco, né? Esse lance de ter dois times já está acontecendo nessa época. Então existe então esse envolvimento com essa comunidade. Então também tem uma classe média baixa que está envolvida. Então é isso. Essa ideia, né, que os nossos pesquisadores ajudam, né, a pensar que esse subúrbio é muito plural, você também consegue pluralizar na identidade dessas jogadoras, mas ainda tem muito a ser descoberto sobre isso. Fica a dica aí, se alguém quer temas.
É, com certeza. Ô Aira, quando eu tava lendo o texto, né, eu fiquei com uma dúvida muito grande com relação a material esportivo, assim, mais especificamente sobre... É óbvio que na época não tinha chuteira, né, mas tipo, eles usavam aquelas botas lá, com pregos e tal. Como é que eram para as mulheres? Eu fiquei pensando muito que elas produziam o próprio material. Você tem algum relato, alguma coisa sobre isso, assim?
Nossa, é uma pergunta difícil, né? Mas, obviamente, que se você pensar até a realidade dos homens suburbanos, né? Aí, de novo, né? Cara, as mulheres que estão, sei lá, bordando, né, essa roupa, são elas que estão lavando essa roupa. Então, eu não acredito que tenha sido uma grande dificuldade você vestir essas mulheres, essas jogadoras, né? É, eu acho que eu posso contribuir que... A despeito do que a gente tem hoje colocado sobre o futebol feminino, da falta de interesse, da falta de patrocínio, a gente consegue já observar em 40 o envolvimento de várias empresas, né, no estímulo para que esses festivais com mulheres acontecessem. E entre essas diferentes empresas, que a gente pode colocar até as fábricas de cigarro, esqueci o nome, que o Leônidas da Silva até foi menino propaganda, a gente também tem empresas de sapatos, de calçados e de materiais esportivos, né? Então, é muito curioso que o que a gente pode entender do bicho, né, desses pagamentos que são dados aos jogadores, isso também vai acontecer com elas, né? Então, elas também vão ter, em algum momento... receber uma parte desse pagamento, mas por vezes elas recebiam isso em materiais. Então eram os prêmios, né? Então elas ganham materiais esportivos, elas ganham outros presentes, que, enfim, às vezes até um chocolate. Elas de alguma forma, começam a viver esse futebol que te permite adquirir ou ganhar coisas, ou até sonhar em viver uma ascensão social, que é o que está acontecendo na década de 30. Né? Então, é muito curioso, né, que hoje, enfim, não é tão claro que mulheres não sonharam se tornar jogadoras de futebol. Quem está aí hoje vivendo alto rendimento é muito mais excepcional do que um sonho geral das brasileiras. Né? Então, essa é a grande diferença, né, que acaba sendo generificado no nosso país. Mas, naquela época... era um futebol que estava crescendo, um masculino que está dominante dentro dessas esferas, principalmente na suburbana. Você não sonha em ser, sei lá, jogadora de tênis. Naquela época, você vai já começar a sonhar em ser jogador de futebol. E esse grupo específico do subúrbio, então, começa a viver, né, essa possibilidade de transitar a cidade inteira, de viver excursões para fora do estado do Rio de Janeiro, de receber, inclusive, convite para sair do país. E tantas outras coisas atreladas à exposição pública que o futebol gera, né? Então, não é qualquer coisa você aparecer no jornal, ter o seu nome, ter sua imagem ali contemplada no Jornal dos Esportes, né? Não é, a gente está falando de um público que tem, inclusive, essa carência de representação histórica, mas também das suas notícias, né? A gente, quando pesquisa, né, o que está sendo falado sobre as pessoas dos subúrbios, nem sempre são coisas boas. E essas mulheres, então, estão galgando um espaço que, inclusive, de dignidade sobre essa representação, né? Então, eu sei que eu dei uma fugida, assim, mas pensando que, sei lá, estava um processo interessante, que, inclusive, era interessante ganhar esses equipamentos esportivos, né? Viver essa ascensão que o futebol permite, né? Claro que, dados as comparações dessa época.
Não, tá perfeito. Eu acho que encaixa também um pouquinho com a próxima pergunta que eu queria trazer, que, como você estava falando, as mulheres foram conquistando um espaço durante aí os anos 30 dentro do futebol e aparecendo nos veículos de imprensa e tudo mais. E aí eu queria trazer um pouquinho para a questão da proibição que aconteceu ali no início dos anos 40, se essa maior exposição do futebol feminino, a conquista desse espaço, somado com assim, a conjuntura política do governo Vargas do Estado Novo, que via no esporte, que via no futebol uma forma de construir uma identidade nacional, se essa combinação e mais a questão do profissionalismo foi uma questão para que essa proibição fosse pensada, fosse acelerada e esse futebol feminino fosse, começasse a ser condenado, assim.
Uhum. Com certeza, né? E acho que uma parte das minhas reflexões tem até de proibições atuais, né? Que a gente não proíbe nada do nada. Né, isso tem a ver com exposição pública, né? Até o que está acontecendo nos dias atuais, aqui em São Paulo, principalmente com as PLs, que tentam a todo momento excluir, por exemplo, a população trans, né, nesse momento de aparecer em publicidades que, enfim, que envolvam família e criança, ou mesmo de participar de campeonatos, né, de campeonatos até amadores. Tem a ver com um grupo que é uma minoria, né, isso é bem curioso de pensar, como acontece com a população trans. E aí esse debate vai para a esfera pública e ele não está de uma forma fechado com pesquisas, né, com a ciência necessariamente, né, e a ciência também tem a lente da sua época na década de 30, né, não está falando de uma verdade, né, se é que existe uma verdade. Então eu acho que existem alguns episódios, né, que vão marcar essa trajetória feminina. Uma deles é esse jogo que acontece no estádio do Pacaembu, como eu me referi, é um jogo do dia 17 de maio de 40. O estádio do Pacaembu tinha acabado de ser inaugurado, então a gente também, de modo contemporâneo, né, de um país que recebeu aí a Copa do Mundo recentemente, a gente sabe o que significa essa efervescência de inaugurar um estádio, né, e obviamente que dadas as comparações de cada, os limites de comparação das épocas, São Paulo viveu essa efervescência naquele momento. E aí esse jogo vai ser uma preliminar de São Paulo e Flamengo, é um jogo inaugural da iluminação do estádio, e aí você tem esse episódio, então, que, de novo, né, tem a presença da imprensa carioca, em parceria com a imprensa paulista, que vai oferecer isso, né? A gente vai levar, o que é isso, né? Isso que merece até mais cuidados, mais pesquisas, né? Poxa, vou levar talvez o que eu tenho de melhor, né, de novidade aqui no Rio de Janeiro, que é o futebol feminino, né? Isso é um fato que está acontecendo. Esses jogos no Rio, eles estão enchendo, eles estão tendo público, está tendo patrocínio, né, essas meninas estão até já ganhando seus bichos. E esse talvez seja o grande fator, né, que vai virar essa chavinha. Né? E por que eu digo isso? Porque esse decreto-lei ele não surgiu do nada. Esse decreto ele já está sendo gestado na década de 30. Esses artigos, esses parágrafos já estão circulando entre os seus respectivos públicos. Né? E é importante lembrar que não é um decreto sobre futebol, é um decreto de organização, de modernização dos esportes em geral, das ligas, né, das federações. Então, né, o Estado Novo, né, assim como a própria gestão do Getúlio Vargas, né, tem esse desejo de centralizar essas decisões, tem modalidades esportivas que tem duas federações diferentes respondendo sobre os campeonatos. E aí, quando você olha para esse material que é anterior a 41, não tem nada sobre futebol feminino, não tem nada, 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 nada. Né? Então, assim, não era um problema. Né, não era uma questão, acho que as pessoas nem imaginavam que essas mulheres existissem, né, e aí quando a gente olha o recorte de classe sobre esses líderes, né, essas pessoas que estão gestando o esporte, né, obviamente eles nem entendem, né, o que está acontecendo no subúrbio, isso não faz parte da vida deles, não era, de fato, um problema. E aí, quando ele vira um problema é quando, por exemplo, esse jogo o jogo em São Paulo é divulgado, você tem então uma famigerada carta de um cidadão chamado José Fuzeira, esse cidadão José Fuzeira não pertence a esse campo esportivo, né, como a gente define hoje. Ele não é jornalista, ele não é educador físico, ele não é dirigente, ele não é jogador, ele não é nada. Ele é um morador de Copacabana. Né? Um morador de Copacabana que vai interferir no futebol que está acontecendo em Piedade, em Padre Miguel, em Realengo. Então ali já fica muito claro, né, que tem um incômodo de um ator que obviamente tem algum tipo de relacionamento que o permite escrever sobre esse incômodo e esse incômodo chegar no lugar onde não deveria chegar, que é o Ministério então, de Educação e Saúde, e consequentemente no Conselho Nacional de Desportos, né? Então esse jogo, essa carta vai chegar então para o Gustavo Capanema, acho que 1 ou 10 dias antes dessa partida em São Paulo. A partida de São Paulo, ela por si só vai despertar, né, esse desejo de se decidir se pode ou não esses corpos femininos se apresentarem jogando bola. Então aí parece um monte de especialista de tudo quanto é coisa, ou até sambista falando que esse futebol não pode. E reacende, então, essa necessidade de ter um respaldo, de se responder isso e incluir, então, alguma determinação sobre essa experiência feminina dentro do futebol. E aí, assim, para encerrar, ser mais curto, acho que a gota d'água é o convite que a equipe do Primavera recebe um pouquinho depois, né, dezembro, isso está sendo gestado, esse jogo no Pacaembu foi em maio, estou falando de uma experiência, então, depois, em dezembro, que é um convite para ir jogar fora do país, mais precisamente no Chile, na Argentina e no Uruguai. Então, ali, eu acho que é óbvio que é um tema que merece ainda mais cuidado dos pesquisadores aí no futuro, mas é pensar quem é que está indo representar, então, nacionalmente, esse futebol fora do país. Né? Então, se os homens já viviam várias questões que envolvem uma xenofobia, um racismo, né, dessas representações, né, quando a gente olha no escopo do futebol masculino, essas mulheres vão viver a mesma coisa. Então, nas justificativas sobre essa viagem, você tem ali muito claro, olha, veja bem, elas não têm nem roupa para ir, né, numa viagem dessa, são mulheres, são meninas muito pobres e não sei o quê, etc. É, tem, obviamente que eles não vão falar de raça, mas tem muitas meninas pretas jogando também. Então, esse ponto, né, desse convite do Primavera faz uma sequência de episódios, que é a prisão da dona Carlota, que não é jogadora, é uma dirigente, a exposição e desqualificação pública da Carlota nesses jornais, então o endereço dela, a casa dela, a foto dela, as jogadoras, todas elas vão ser expostas e desqualificadas publicamente. A gente sabe, nos dias de hoje, o que isso significaria, né? Onde já se viu a minha filha ser atrelada a um episódio desses. Tem muitas meninas que são menores de idade. E na sequência, então, a gente tem a execução pública do decreto, que apesar de não falar de futebol, né, desse impedimento ali na escrita desse parágrafo, toda a imprensa está dizendo o que não pode, e é o futebol que não pode.
É, como você acabou de falar, Aira, a exposição aí ela é uma forma de intimidação, né, uma forma de até mesmo coibir a prática e tal. Existiam outras formas assim, de punição a partir da proibição e tal, jurídica? E se essas mulheres, elas resistiam e como resistiam, né?
Olha, Marcelo, quando a gente pensa, obviamente, né, nossa, prender uma jogadora e tal, acho que talvez sejam os episódios assim, mais extremos, né, sobre esse desenvolvimento, e eu acho que o prejuízo é sobre o desenvolvimento, ou pensar que mulher e futebol poderiam ser duas instâncias que poderiam caminhar juntas, né? Então, o Brasil em nenhum momento vai se circular a ideia de crescimento com esse futebol, mas você vai apartar a experiência feminina de crescer junto com ele. O que a gente vê na sequência não é exatamente um impedimento, né? Eu consigo acreditar que as jogadoras deixaram de jogar, ainda mais num país desse tamanho, ainda mais que a gente está falando de subúrbio, a gente está falando de quebrada, a gente está falando de espaços que têm menos controle sobre esse lazer. Mas é de fato, a gente rompe uma ideia de que, então, enquanto o masculino está pensando essa profissionalização, esse decreto interrompe nesse momento pensar nesse desenvolvimento, inclusive profissional, inclusive de alto rendimento. Né? Essas duas instâncias são marcadas. Na sequência desses episódios, o que você tem? Quem que atinge com o decreto? Principalmente os dirigentes homens suburbanos, porque eles também estão incentivando esse futebol a acontecer. Esse futebol também é lucrativo, né? É vendável. Né? O público vai lá ver suas famílias, suas meninas jogarem. Né? Então, quando você encontra as fontes ali, né, você tem ali os personagens homens, então, ah, não, acabou, parou. Pensar também que quem de alguma forma estava apoiando esse futebol feminino acontecer, ele também vai ser prejudicado no sentido de, então, se eu sou imprensa e eu dou notícia sobre esse futebol, eu estou gerando prejuízo para essa equipe. Então, eu não posso mais falar sobre esse futebol. Né? Outras coisas, né? Os campos, né? Os espaços que também estavam recebendo, eles também vão ser prejudicados. Né? Então, isso vai acontecer tanto no subúrbio do Rio de Janeiro, então... a gente não sabe se aconteceu ou não aconteceram jogos na sequência, né? Essa é a dificuldade de juntar as peças desse quebra-cabeça depois de 41. Mas o que a gente percebe na sequência é quando esses jogos passam na década de 60, 70, até 80, a acontecer em espaços maiores, em estádios, esses locais também são prejudicados, né? Então, apesar desse decreto ter sido, em tese, com muitas aspas, encerrado em 79, a gente tem uma preliminar feminina que vai acontecer em 82, no Morumbi, aqui em São Paulo, onde esse prejuízo se permanece. Então, é um jogo que antecederia São Paulo e Corinthians, democracia corintiana, tal, aquele contexto. É um jogo amador de uma equipe do Rio e contra uma equipe de São Paulo. E aí vem a Federação Paulista com a determinação, não pode acontecer nesse estádio, esse estádio vai ser prejudicado se acontecer esse jogo feminino, né? Então, os prejuízos são enormes, da modalidade, alto rendimento, a nova oferta do futebol como lazer para as meninas, mas também tem um prejuízo cultural, né? Então, esse afastamento das mulheres com o futebol não acontece à toa, né? Ela tem uma explicação, ela tem ali uma construção, você tem os educadores físicos que vão chancelar isso dentro das escolas, né? E, de novo, generificar o que pode e não pode fazer e como fazer. Outras modalidades também vão ser prejudicadas, né? Acho que as lutas, principalmente, pensar o polo aquático, outras modalidades aí que também tiveram limites muito claros com o decreto.
Aira, me desculpa, mas eu vou ter que fazer a parte chata aqui de puxar para o final da entrevista, que a gente já está chegando no nosso tempo aqui, que a gente estipula para os episódios. E eu queria saber de você, né? Você é historiadora, claro, como você já bem disse, né? Só que você está bem acostumada a mexer com o passado, mas eu queria abrir esse espaço para você falar um pouco sobre o momento atual do futebol feminino. O brasileiro começando aí a ser transmitido em algumas TVs, no passado, né? Esse ano parece que alguns canais aí voltaram atrás. Mas eu queria que você desse uma pincelada aí no momento atual do futebol feminino, né? O que, que você acha?
Uhum. Nossa, eu sou muito grata de estar colhendo, né, um dos frutos desse momento, que é um momento muito positivo, né? Eu vejo algumas relações assim que valem destacar, que é como o movimento de mulheres, né, ele tem nome, esse movimento, ele acolheu a modalidade, né? Ele reconheceu que, independente, né, sente a respeito do futebol, do que o futebol representa hoje, e aí a gente está falando de novo desse futebol hegemônico, como que as mulheres não tinham nada a ver com esses prejuízos, né? Então, a partir de 2015, eu vejo muitas mulheres, né, que estavam distantes, né, da própria modalidade ou desse ambiente esportivo, né, que passam a exaltar os feitos dessa seleção nacional, a reivindicar a presença de um time feminino, né, dos seus respectivos clubes, e engajar, né, a evolução da modalidade de futebol feminino dentro das lutas feministas, né, dentro das equiparidades possíveis, né, e das equiparidades possíveis não necessariamente está esse desejo de você reproduzir, do espelhar a experiência do masculino, né, mas talvez criar uma modalidade própria que tenha outras práticas, né, pague bem suas jogadoras, que qualifique suas jogadoras, né? Pense na sua formação, na sua profissionalização, nos seus direitos, nos seus compromissos, que pense a exposição pública das suas jogadoras, os seus patrocínios, e de alguma forma viabilize assim, né? Uma outra construção desse futebol. E é isso que a gente está vendo, né? Então, mais recentemente, a gente ficou muito feliz com a presença da própria Aline Peregrino, da Duda, na gestão, né, desse esporte. A gente sabe como é difícil a ocupação de cargos de liderança, principalmente dentro do futebol. E de alguma forma, né, essas comparações, mas pensar que essas jogadoras então têm condição de criar um ambiente próprio onde elas consigam, de fato, em breve, chamar esse futebol de um futebol profissional, né, que ainda não é, né, e ser profissional não significa ser uma celebridade, ser milionário, igual a gente tem uma relação constituída sobre uma minoria, né, dos jogadores homens, né, uma minoria que é um futebol masculino extremamente excludente dentro desses seus processos do que é tornar-se profissional dentro do futebol. Nesse sentido, né, tô obviamente falando do futebol de um alto rendimento, mas essa ideia de ser o que você quiser, inclusive ser uma jogadora, já atingiu também uma experiência da base, né, de você ter menos resistência de oferecer o futebol para meninas, de você estimular que esse futebol seja experimentado por garotas. E no âmbito da memória, do qual eu faço parte, a gente cresceu muito, né? Então, ainda continuo tendo experiências de trabalho junto ao Museu do Futebol, e o Museu do Futebol não à toa se tornou uma referência sobre a organização, né, e oferta de coleções, de materiais que têm relações não só com o futebol feminino, mas com as mulheres do futebol. Lembrando que as mulheres trabalham há muito tempo com o futebol e estão em diferentes instâncias, né, da própria imprensa, na arbitragem e tantos outros setores, ou mesmo na torcida, né, que não tem nem uma relação de trabalho, mas é de amor e paixão sobre essa tal identidade que a gente desenvolveu com o futebol. Então, qualificou demais, né, o que a gente não sabia, o que a gente sabe hoje sobre essas histórias. A gente não conta essas histórias de uma única forma. Então, você tem as exposições. Na semana que vem, do dia 27 de abril de 2021, a gente vai oferecer um áudio guia, que nada mais é do que como se fosse um podcast, né, com esses recortes curatoriais das salas do museu, mas só sobre a presença feminina nesse esporte. Eu acho que a gente saiu um pouco dessa categoria de debate de gênero, que por vezes a academia acabava condicionando os pesquisadores sobre dessa área, né, e a gente está entendendo que pluralizar e diversificar esse debate tem sido muito mais interessante para os próprios pesquisadores ou para os próprios que estavam pesquisando num outro setor, né? Então é isso, eu posso dialogar sobre o profissionalismo, eu posso dialogar sobre os subúrbios, eu posso dialogar, sei lá, sobre uma diversidade de temas pesquisando as mulheres que jogaram futebol. Então, eu vejo um caminho promissor que não tem como retroceder. Então, a pandemia acho que provou isso. Por vezes, todo mundo achava, vixe, agora com a pandemia vai destruir tudo que foi construído. E não, né? As próprias jogadoras, né, têm se qualificado, inclusive nos seus discursos, saído do armário, né, se posicionado sobre temas que, por vezes, a gente espera, né, gera uma expectativa sobre os jogadores homens, e eles não o fazem, né? Então esse desejo, né, que os jogadores tivessem uma democracia na atualidade, isso é um sonho, e por vezes esse sonho já é vivenciado dentro do circuito feminino do futebol, e esse circuito não se restringe ao nosso país. Acho que é importante também pensar isso, né? Ele também não está como vários feminismos, né, ele também está atrelado a um capitalismo, né, que tem gerado interesse sobre, particularmente sobre essa modalidade, e está crescendo, né, a La Liga na Espanha é um grande exemplo. Existe ali um mercado sendo constituído sobre o futebol das mulheres. Então, sim, são muitas instâncias aí, eu espero que a gente continue tendo orgulho desse futebol.
Muito legal, Aira, muito obrigado por ter topado vir conversar com a gente. Bruna, imensidão de agradecimento aí por ter vindo, topado essa brincadeira também. Estava falando agora, Aira, aí eu me lembrei de dois momentos bem específicos, assim, né? Pré-pandemia, o outro já durante a pandemia. O primeiro era o quanto eu sou tricolor, quer dizer, eu sou tricolor, né? É o primeiro, então não vou falar tricolor carioca e tal, torço pro Fluminense. E é uma das coisas mais legais que tinha antes da pandemia era acordar de manhã cedo, tomar um café ali em casa, descer a Rua das Laranjeiras e entrar no Fluminense para ver o futebol feminino. Porque eu nunca vi um jogo nas Laranjeiras, né, do futebol masculino, e entrei muito poucas vezes nas Laranjeiras. Então, quando o time feminino começou a jogar lá, era um divertimento do sábado de manhã, era muito bom. E no período da pandemia, agora, teve o título do feminino sub-18, que pô, foi muito bacana a gente conquistar um título, ver a torcida do Fluminense comemorando, torcendo junto com as meninas, se encantando com as meninas, né? Assim, é uma coisa muito gratificante você ver que é aquilo, né? Que tem que as pessoas têm interesse, têm demanda, e que seja mais e mais sempre, né? Eu acho que foi até a Lu Castro que lá atrás comentou com a gente que não tem essa de comparar, são dois caminhos assim, que diferentes num divide público, e que seja cada vez mais. Bom, a gente vai encerrando aqui, né, Petit? E a gente tem uma tradição, Aira, que é da dica cultural. Sempre no final dos nossos programas a gente dá uma dica cultural, e eu acho que eu vou começar, vou ser o primeiro. E bem, na pandemia eu assisti um documentário, né, uma série documental da Amazon, This is Football, e nele tem um episódio que é especificamente sobre mulheres que jogam o futebol lá no Japão. É assim, uma das histórias mais emocionantes sobre futebol que eu conheço. Envolve destruições naturais, né, aquele terremoto, tsunami lá no Japão. E, enfim, isso atrapalha a preparação das mulheres japonesas para as Olimpíadas. E, mesmo assim, elas vão jogar as Olimpíadas. E enfim, é incrível o quanto elas foram aguerridas e perderam a final para os Estados Unidos. Mas é uma história muito emocionante que vale a pena ser compartilhada. Petit, você tem a sua dica cultural para dar aí para a gente?
Não, eu vou deixar com a Bruna e com a Aira, porque a gente está até com um tempo bem corrido aqui. Aí eu vou deixar para as nossas convidadas passarem as dicas delas.
Beleza, tá tranquilo. Bruna, fica à vontade, abre o microfone aí, pode se despedir também.
Então, para começar com a minha dica cultural, eu acho que falta muita produção, série, filme, que não seja documental sobre futebol. Então, eu vou recomendar aqui uma série que ela é baseada em fatos reais, mas ela é uma ficção, é da Netflix, é muito interessante, chama The English Game, e ela fala sobre o futebol inglês no final do século XIX e sobre a questão dos times de elite, dos times de fábrica. Então, assim, é uma série bem interessante, é curtinha, tem poucos episódios, tá tudo na Netflix e eu gostei bastante de assistir. É uma produção assim de ficção, mas de qualidade, e agradecer, né, a convite de vocês de estar aqui, foi muito bom, podem chamar mais vezes, e agradecer também, né, a Aira, que, nossa, aprendi muito com essa conversa aqui hoje.
O Bruna falou que a gente vai chamar mais vezes aqui publicamente, a gente vai atrás, hein? Aira,
pode
mais
ir.
Uma vez. Aira, mais uma vez, muito obrigado, por favor. Sua dica.
Bom, já dei um spoiler, né? que é esse áudio guia. Então, já conto aqui para vocês, é um áudio guia que foi narrado todinho com a Alessi Brandão, a querida cantora, compositora. É uma homenagem aos subúrbios, né? Ter uma suburbana preta, lésbica, né? Que, enfim, cresceu ali no bairro de Vila Isabel, que é o bairro que tem ali as primeiras, talvez, experiências de meninas jogando. Então, é um orgulho danado ter grande parte, inclusive, das minhas pesquisas sendo compartilhadas, não só na voz dessa mulher que eu admiro tanto, mas também ser dividido com um público que, enfim, vai acessar desde um Spotify ou também o próprio site do Museu do Futebol. Então, fica aí esse convite, são episódios bem curtos, né, de 4-5 minutos, mas que vão dar dignidade, nome, registros de áudio, né, como a gente está fazendo hoje, dessa história do futebol das mulheres. E, enfim, nesse debate de descolonizar nossas histórias, tem uma série na Netflix que chama Losers, né, que também passa por várias modalidades esportivas e conta essas histórias de derrotas, que são histórias maravilhosas, né? Então, fica o convite aí para quem ainda não viu, porque é isso, eu acho que hoje a gente tem que requalificar um pouco como a gente conta essas histórias, né? Esse é o grande debate, né, decolonial sobre o momento, como a gente conta, né, sobre que influências de poder a gente, como a gente conta essas histórias, e fica então esse convite, Losers.
Bom, então a gente vai encerrando por aqui. Obrigado a você que nos ouviu até esse momento. Siga o PEC nas redes, siga arroba historiadora do futebol. É Bonfim Aira ou Aira Bonfim? Aira, as suas redes.
Aira Bonfim, Aira F Bonfim,
perdão. Arroba Aira F Bonfim. Acompanhe o Lupédio, que também tem feito um trabalho muito bacana. De futebol feminino, futebol LGBT, a gente disputa esses outros futebols e luta por um outro futebol como um programa da casa, e até a próxima.